Boa noite. Vamos a Atos capítulo 14, continuando nossa exposição do livro de Atos. Agora no finalzinho da chamada primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Estamos seguindo na sequência mesmo e aprendendo as lições que vamos encontrando ao longo do relato inspirado pelo Espírito Santo, escrito por Lucas. Nós ficamos no capítulo 14, versículo 23, em que Paulo foi apedrejado em Listra e dado por morto, levaram-no para fora da cidade e ele recuperou-se e entrou na cidade de volta, talvez no mesmo dia, mas não dava para ficar lá e no dia seguinte foi embora. Alguns até acham que foi uma cura miraculosa, que é muito provável. Alguns chegam a achar que foi uma ressurreição, que ele tinha morrido mesmo e tal, mas a maioria não acha isso dos comentaristas. Mas, no mínimo, uma intervenção miraculosa de Deus, porque alguém estava dado como morto, se levantar e entrar de novo na cidade, foi algo fora do comum, sem dúvida. Mas ele terminou, já falamos nisso, depois ele foi para Perge, onde parece que não houve nenhum contratempo ali. Então, estamos no versículo 24, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos ensina a Tua verdade, pela Tua palavra. E nesse livro histórico dos inícios da Tua igreja, quantas lições maravilhosas nós temos aqui. Não apenas doutrina, teologia pura, como podemos chamar, mas da prática das primeiras igrejas que Tu formaste para o Teu Filho Jesus Cristo, e temos muito o que aprender, embora a cultura seja diferente, as épocas, estamos falando em 2000 anos, e muita coisa mudou, e é até difícil, muitas vezes, nós passarmos uma linha entre o que devemos observar e não, o que é mandatório, o que é puramente uma observação de uma circunstância, mas vamos aprendendo, estudando, orando e procurando ser abertos para o Teu Espírito e ensinar o que de fato vale a pena, digo, no sentido de obediência, não apenas como um dado histórico, uma curiosidade histórica, mas como partes mandatórias na Tua palavra que precisamos observar. Então, dá-nos essa sabedoria para discernir entre uma coisa e outra e fidelidade para andarmos nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, caminhos do apóstolo Paulo, os caminhos de fidelidade à Tua palavra, ao Teu Senhorio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então, o importante aqui no versículo 26, é que dali navegaram para Antioquia. Todos nos lembramos que foi exatamente o ponto de partida deles. E o próprio autor explica, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Encerrou aquela etapa específica. Encerrou. Ainda viriam mais duas viagens missionárias pela frente, alguns falam numa quarta, mas esta aqui estava encerrada. Ali chegados, 27, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir a porta aos gentios, como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, eles vão prestar um relatório à igreja. O que houve? Como foi? E é muito interessante a maneira como Lucas resume. São dois itens que ele comentou aqui. Primeiro, quantas coisas Deus fizera com eles. É óbvio o contexto aqui de coisas positivas, maravilhosas, poderosas. E segundo, como abrir aos gentios as portas da fé. Então, você veja um relatório altamente sucinto, mas positivo, eminentemente positivo, olhando pelo aspecto benigno, olhando pelo aspecto do poder de Deus, da graça de Deus, do interesse de Deus em salvar, do interesse de Deus em mostrar poder através daqueles seus servos que estavam trabalhando para ele. Este é o ponto. O progresso do evangelho do mundo gentil. Progresso significa, melhor dizendo, o início da divulgação do evangelho no mundo gentil, ou os inícios, os começos ali estavam. Então, vemos que era crescente, claramente crescente, a aceitação do evangelho, à medida que eles iam andando até aqui, mas com muitas dificuldades por parte dos apóstolos, ao ponto, inclusive, de Paulo ter sido fortemente agredido, dado, inclusive, como morto. Então, eles até esconderam da guerra de Antioquia esse detalhe aí de perseguição e tudo. Não, não creio, de jeito nenhum. Devem ter contado os detalhes, esse aspecto aí da... É tragicômico, né? Em que eles foram tidos como deuses. Paulo e Barnabé queriam até sacrificar bois, lembram? E logo depois estavam matando Paulo, cometei até a instabilidade humana que varia de um extremo a outro. Mas certamente tudo isso deve ter entrado lá no relatório deles, mas Lucas, ele concentra aqui nas coisas boas, poderosas que Deus fizera com eles, juntamente com sofrimento, juntamente com perseguição, logo no começo, em poucos dias já estavam sendo perseguidos e tinham que fugir, às vezes, de alguma cidade às pressas, porque estavam arriscando a própria vida e, como já vimos aqui, é como se as expulsões, o apedrejamento e tudo tivessem todos ficado em segundo plano, secundários. Ó, vamos mais não. Nem pensem em mandar a gente de novo. É morte quase certa, quase nós não voltávamos para contar essa história aqui. Deu certo, não. Mas e a salvação, a aceitação do evangelho? Vários aceitaram a Jesus como Salvador, coisa boa, pois é, e tudo, mas vou mais não. Aquilo é muito, muito perigoso. O mundo não quer saber do evangelho, não. Talvez alguns gatos pingados aí, mas, de uma maneira geral, não deu certo, não. E teria sentido, em termos estatísticos, em termos até de, vamos dizer, de bom senso, da prudência, da razoabilidade, é bom evitar, a não ser que mande um pequeno exército com eles, ou um grupo aí de guarda-costas, porque é loucura isso, é quase suicida uma missão dessa. Não vemos nada disto no relatório que eles deram para a igreja que os enviara. Nada. Foi ótimo. Quase até podemos ouvir, e se nós não tivéssemos voltado, mandem outros. Porque Deus está salvando gente. E Ele abriu as portas para os nossos ouvintes. Não exatamente. Para os gentios. Sim, eram os ouvintes deles. Mas observe o detalhe, para os gentios. Uma grande novidade para os judeus. Crentes que estavam se convertendo também, mas a observação aqui, o foco é que eles estavam pregando para judeus e para gentios, e jogar o foco na aceitação, não é nem aceitação, é no quanto Deus abriu a porta da fé para os gentios. Acho que a melhor maneira de você avaliar a sua vida é o quanto você está servindo para promover o reino de Deus. A proporcionar que Deus tenha vontade de abrir a porta da fé para pessoas às quais você está falando. E essas pessoas entrarem por esta porta da fé. E se não entrarem, ouviram a palavra e serão responsabilidades. Cheiro de morte para a morte, mas muito, muito bem aceito por Cristo. A sua pregação, o seu trabalho, independentemente do resultado, bom perfume de Cristo. Seria muito interessante pedir para algum de nós levantar e dizer, dê o resumo da sua vida, ou pelo menos dos últimos anos da sua vida como crente, de alguma atividade que você tem feito para Deus, dê aí o resumo, como é que tem sido? Seria muito interessante. Irmãos, nós somos muito manhosos, peçamos de papel. E com certeza, se nós fizéssemos uma viagem parecida com esta aqui e fôssemos agredidos fisicamente, fôssemos presos e tudo mais, o relatório talvez fosse tanto chororô, tanto lamento, a dificuldade que houve e tal, não sei. Mas, seja como for, procure, quando você for fazer um resumo da sua vida, para você próprio, mesmo que não seja aqui e não seja em público, mas como é que você resumiria? É uma vida de sofrimento, uma vida pesada, que você tem levado, difícil. Tantas coisas eu queria fazer, mas a Bíblia não deixa, a palavra de Deus está sempre aí, botando aí uma dificuldade, e fala que sou crente, e vem uma piada, vem alguma coisa, é difícil. Ninguém ouve o que eu falo, o evangelho que eu prego, e, aliás, um fenômeno novo é o contrário, é que todo mundo diz que já aceitou. Procure ver de uma maneira positiva as coisas que Deus tem feito com você. Ou esse Deus não é o Deus poderoso de Paulo e Barnabé. Ou esse Deus não tem mais interesse de abrir as portas da fé aos pecadores que nos cercam. E às vezes a gente se impressiona, e tudo bem, eu acho que tem sentido se impressionar com missões que hoje fazem irmãos nossos e irmãs em Cristo, em países de perseguidores que maltratam, prendem, batem, matam crentes, e nós achamos espetacular, e as pessoas que elas estão salvando, que coisa, mas as pessoas que elas estão salvando não são mais preciosas diante de Deus do que as pessoas que nós não estamos salvando. Não estamos salvando no sentido de não estamos nem levando a salvação. Quem salva é Deus. Mas a gente não valoriza, muitas vezes, o vizinho de porta, o vizinho lá no estacionamento, a gente não valoriza, porque é banal, e aqui você pode falar da Bíblia para qualquer pessoa, e você entra num carro hoje de táxi ou de Uber, coisa assim, já vai estar, 80% já está ouvindo uma música evangélica ali, todo tipo de letra, de música, de ritmo, de tudo, mas provavelmente vai ser evangélica, o que, por um lado, dá vontade de dar graças a Deus, por outro lado, ficamos assim um pouco olhando assim, porque o evangelho não é aceito por todo mundo, pelo contrário, o mundo vai se fechar cada vez mais para o evangelho puro. Então, são tempos complicados, mas, e por isso mesmo, o crente deve se dispor a eu vou trabalhar para Deus, vou tentar levar o evangelho, difícil ou não, e o Deus poderoso vai agir. E eu vou tentar olhar os aspectos positivos das minhas missões ou dos meus trabalhos pelo Evangelho, mas... E você tem missão pelo Evangelho? Eu, quando eu falo assim, os seus trabalhos pelo Evangelho, suas missões pelo Evangelho, dá a ideia que somos aqui um monte de Paulo, né? E Barnabé. Não precisa ser um Paulo ou ser um Barnabé, nem ser um herói da fé. Mas precisa sim que cada crente se sinta um missionário, que tem uma missão para fazer neste mundo, e a missão não é ter um bom emprego, não é ter uma boa família, que é importante, não é ter um bom testemunho, que é importante, mas não é o assunto. O básico, o mais importante, é o mesmo objetivo de Paulo e Barnabé: levar a fé às pessoas que nos cercam, ou tentar levar. Quem leva as portas da fé é Deus, está escrito aqui. Você não vai levar a porta da fé para ninguém. Mas, como eu disse, você proporciona a Deus o prazer dele e a oportunidade de levar a fé àqueles que ele quer levar. E os que não quer, já disse, você vai ser galardoado, reconhecido o seu trabalho da mesma maneira. Muito bem. Então eles ficaram lá, talvez um ano e meio, é o que os estudiosos acham, e encerrou esta fase aqui. Vamos pular aqui alguns meses na história, capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda é briga, né? Não de burro, mas de discussão pesada. Contenda e não pequena discussão, Lucas ainda completa, achou pouco dizer contenda, ainda diz mais. Não pequena significa o quê? Grande, né? Não pequena discussão com eles, então foi acalorado aqui. Foi uma discussão pesada. Resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Subia porque Jerusalém era alto, ficava num lugar alto. Você, quando fala de vir de Jerusalém, fala em descer de Jerusalém. Quando ir para Jerusalém, fala em subir para Jerusalém. Dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, um problema. Chegaram os crentes da Judéia, obviamente incluído Jerusalém. Chegaram lá em Antioquia, onde Paulo estava com Barnabé, e passaram a ensinar uma doutrina que era errada. Para ser salvo, precisava ser circuncidado conforme a lei de Moisés. Ou seja, esse ensino minava a base doutrinária da justificação pela fé somente. Fé em Cristo, e minava o próprio ministério de Cristo. Devemos entender que desses homens aqui, esses que chegaram lá da Judéia, judeus, crentes, eles tinham aprendido a vida inteira sobre a lei de Moisés. Era o orgulho deles, eles eram conhecidos, sabe como? O povo da lei. O povo da lei. Então, eles tinham um Deus que olhou para eles de uma maneira diferente, escolheu aquele povo entre todos os povos, através de Abraão. Deus deu a lei para eles, através de Moisés, no Monte Sinai, saindo do Egito. Mandou que a lei fosse cumprida, deu formas de agir quando pecassem, com os sacrifícios e tudo mais. Antes de Moisés, mandou circuncidar, inclusive, a Abraão, como sinal da aliança de Deus com Abraão, que todo filho homem descendente do sexo masculino de Abraão fosse fisicamente marcado nos primeiros dias de nascido logo, aprenderam aquilo, era ligado com a noção que eles tinham de salvação. Correto. Aí veio Jesus Cristo, cumpriu a lei, no sentido mesmo não mais de ter que recorrer a sacrifícios, como eles tinham que recorrer para poderem voltar a ser aceitos por Deus quando pecassem, porque era assim lá com os judeus, por isso tinham sacerdote e tal, para fazer expiação pelo sacrifício e tudo. Mas Jesus veio, cumpriu a lei, ele próprio se faz sacrifício, morre, derrama o sangue dele, como os animais derramaram o sangue deles, apontando para o sangue de Cristo, resolveu essa questão. E agora Deus disse: a salvação basta aceitar o meu filho Jesus Cristo. E a lei, ele já cuidou de tudo. Ele já cumpriu, ele já se ofereceu como sacrifício, tudo, ele cuidou de tudo. Já conseguiu perdão, não para ele, porque ele não precisava, porque ele não pecou, mas perdão para aqueles que crescem nele, ele já cuidou disso aí tudinho. Faça o seguinte: creiam nele. Se arrependam dos seus pecados e creiam nele. Ponto. Não entrava na cabeça de muitos judeus. Então nós temos que ter uma largueza de compreensão para entender um pouco o drama que estava acontecendo aqui. Eram crentes, e nós vamos ver já lá em Jerusalém, os fariseus. Quando falam em fariseus, a gente já fica todo armado, né? Porque se lembra da oposição a Cristo, mas agora vai falar de fariseus, crentes, irmãos em Cristo. Mudou. Aí esse pessoal chegou lá em Antioquia e dizer: peraí, vocês estão circuncidando aqui, estão se convertendo ao nosso Salvador, Jesus Cristo? Eram crentes. Então, vocês estão circuncidando aqueles que se convertem, conforme Deus mandou circuncidar para Abraão? Pelo menos, não são judeus. Os judeus já eram circuncidados, mas os gentios, mas pelo menos como prosélito, devia ser circuncidado, um escravo que não fosse judeu, mas na casa de um judeu tinha que ser circuncidado. Vocês estão fazendo isso aqui? Então, não. Não estão circuncidando os que se convertem a Cristo? Então, não. É. Aí está ruim, porque não vão poder ser salvos, infelizmente. Não dava para absorver tanta coisa em tão pouco tempo. Não dava. A salvação foi feita por Jesus Cristo e tudo mais, mas tem que passar por essa obediência. Não tem jeito. E Paulo diz: tem não, tem que passar não. Tem, não tem. Briga. Grande. Porque, na realidade, não era só a questão de minar a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo, como eu já comentei, e o próprio ministério de Cristo, mas uma consequência gravíssima é que os judeus se recusavam a sentar na mesa com irmãos gentios não circuncidados. Negativo, não reconheço. Comunhão espiritual com alguém não circuncidado e que não está mais cumprindo a lei de Moisés, como é para ser cumprida bem direitinho, nem pensar. Pode ser salvo, pode não ser, eu acho que nem é, mas eu não tenho comunhão nenhuma. Então, pá, ia rachar a igreja logo em bandas, em duas grandes bandas. Muito grave. Bateram de frente com o apóstolo Paulo, resultado, muita contenda. E aqui já tem um exemplo dessa questão de discussão e de contenda. É muito interessante. A própria Bíblia diz para não discutirmos filosofias e coisas assim, que o Provérbios fala que o sábio evita contenda, discussão. Aí Paulo aqui, pá, e Barnabé. E Paulo fez isso ao longo do ministério dele todo. Como é que fica isto? É difícil estabelecer linhas, cada um usa aí sua sabedoria e pede a Deus orientação em cada caso, mas, em princípio, procure determinar para você o que é o básico, o elementar no sentido de dizer o fundamental, ou os fundamentais da doutrina de Cristo. Uma vez estabelecido isso, você pode conversar com pessoas mais estudadas, ler alguma coisa no assunto, para fazer essa, para você próprio ter uma distinção aí. E nestes pontos, você não vai ceder nunca. Nunca. Se precisar brigar, briga. Se puder evitar a briga, depois de você deixar claro, ter deixado claro que não cedeu, a questão não é nem a briga ou a não briga, é a sua posição. Então, se a sua posição firmíssima conseguiu encerrar ali o assunto de uma maneira pacífica e tal, ótimo, não tem que estar brigando para poder ser fiel a Cristo, não. Mas você firmou pé. Não, aqui não. Não concordo, não é assim. Pronto. E se precisar da briga, que dê. Discussão. O que não pode é o compromisso, o famoso se comprometer. Acho que no inglês o compromise tem um sentido mais do que o nosso, é comprometer no sentido de, como é, Renato? Concessão, boa. É esse sentido que o inglês tem, que a gente lê muito o compromise, é concessão, é conceder. Tá, isso aqui, eu até esse ponto aqui, então, para a gente não brigar, então, vá, admito isso aqui. Não faça isso. Não faça isso. Paulo era um homem extremamente amoroso. Paulo deu aulas, você sabe disso, né? Nem deu aulas. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para falar sobre o amor. Estamos há mais de 2 meses só vendo cada palavra que Paulo falou, cada virtude sobre o amor, cada coisa mais linda que ele disse lá do amor. Era um homem que praticava o que dizia, homem amoroso. Tudo bem, era um homem também de um gênio muito forte. Não como Pedro, que o Pedro era muito explosivo demais, às vezes saía do razoável. Mas Paulo era um homem duro, um homem forte, um homem de um gênio muito forte. Mas amorosíssimo. Então, tinha momentos. E ele fala, né, que não conhecia limites para poder ajudar e amar e pregar. Fez tudo para com todos, para o fim, com o fim de todos os modos, tentar salvar alguns e tal. Ele mesmo deixa claro isso. Mas aqui é o mesmo Paulo. Então, é incoerência de Paulo. Não. São comportamentos necessários. Então, o tal do se comprometer ou de ceder até certo ponto, não faça isso. Fica aí o exemplo de Paulo. Pegue os fundamentais, as partes doutrinárias. Não, vamos fazer o seguinte, nós somos irmãos, agora você vai aceitar, respeitar minha opinião sobre Jesus Cristo. Ele não é Deus. Foi um ótimo homem, um grande profeta, altíssimo no escalão celestial, angelical, mas Deus, não. Então, você não vai deixar de me chamar de irmão e nem eu vou considerar você como não irmão, porque você crê que Jesus Cristo é Deus, e eu creio que ele não é, respeito a Jesus Cristo, tudo, tudo, tudo. Morreu por mim, pagou o sangue dele, pagou meus pecados com o sangue dele. Creio isso tudinho. Agora, Deus, não. Tudo bem, não vamos brigar por isso, não vai alterar muito na prática a vida da gente e vamos em frente. Não faça isso, não. Não faça isso, não. E se o outro estiver armado, se você repetir assim, eu lhe mato, as ordens. Não faça isso. Não ceda em pontos básicos. E aqui é um. Ora falou na salvação. Sem circuncidar, não pode ser salvo. Aí não. Aí não. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos nos considerar irmãos. Você batiza criança. Batiza. Eu não concordo com o batismo de criança. Eu sou batizado adulto, por isso, isso, isso. É, mas eu batizo criança por isso, isso. Mas as suas bases bíblicas são fracas. Não posso aceitar isso. Eu, pois é, mas você vai deixar de me considerar irmão por isso? Não. Não vou. Não é uma doutrina fundamental. Não envolve questão de fé. Ainda mais porque o batismo não envolve salvação. Tudo bem, envolve o reconhecimento de salvação da nossa parte, dos que batizam o adulto. Da parte dos que batizam criança, envolve um reconhecimento que eles fazem parte do povo de Deus, mas que ainda vão ter que fazer uma confirmação depois. É muito complicado ali, tão complicado, que eu acho que nem o apóstolo Paulo iria entender o próprio. Porque eles puxaram isso de teólogos, de todo jeito, puxaram isso de Agostinho, eles fizeram uma mesclagem grande e colocar lá na confissão de Westminster, lá, e pronto. Aí virou uma confissão doutrinária, e aí consideram quase uma confissão dessa, quase tão importante quanto a Bíblia. Eles vão negar isso completamente, se ouvirem o que eu estou dizendo aqui, mas é fato, é assim que funciona. Então, eles sabem de cor, desde que nasceram, a confissão, e está lá escrito isso aí, mostra na Bíblia, não que o pai tal, pai diga algum crente antigo, um pai da igreja, o Agostinho, coisa desse tipo, não, o teólogo tal ensinou isso aí, por tudo ali, pai juntou tudo e está aqui. Isso é o que nós achamos, né? Ele não vai concordar com isto, que batiza criança. Mas dizer que não é irmão em Cristo, que é uma doutrina fundamental, não. Não. Então, são os limites. Ah, irmão fala em línguas. Aí você conversa com ele, faz as perguntas sobre conversão, arrependimento em Cristo e tudo. Tudo bem, eu não concordo, eu acho esquisito. Acho estranho, não vejo base hoje bíblica, mas tem passagens mais difíceis sobre o assunto e não está definindo salvação de ninguém. Tudo bem. Então, não mexeu com doutrina básica, vai. Mas com doutrina básica, não aceite. Nunca. Está lembrado que Judas, versículo 3, o capítulo só tem um, né? Diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Batalhar, lutar, trabalhar por e guerrear se preciso for. E ainda coloca diligentemente. A forma de batalhar ainda está lá. Uma batalha bem feita, com muita consciência, presume-se conhecimento da palavra, estudo, convicção, batalhe por esta fé. É assim que a ordem de Deus veio para nós. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos parar com essa briga aqui, lá na igreja de Antioquia, o próprio Paulo, certamente, Barnabé e os líderes da igreja lá, os anciãos e tudo. Vamos fazer o seguinte, vão para Jerusalém, de onde esses aqui vieram, os que estavam fazendo essa confusão, voltem para Jerusalém. Paulo, Barnabé e outros vão acompanhar vocês até Jerusalém e vão resolver isso lá com os apóstolos. e os anciãos. Essas alturas não eram mais só os apóstolos que estavam na liderança da igreja, mas fala-se muito também dos apóstolos, nos anciãos ou presbíteros. Então, a igreja estava crescendo, já era, além dos apóstolos, já tinha os líderes. Então, eles resolveram que a melhor maneira era subirem até lá, e aí aconteceu o famoso Concílio de Jerusalém, lá de Atos 15. Aí lá foram eles resolver esse problema. Vejam como era levado a sério a questão de definições doutrinárias na igreja, agora usando um termo singular, na igreja ou no conjunto de igrejas locais que estavam se formando dia a dia ali na região, e depois isso foi ampliando de localização geográfica, foi aumentando. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. Lembro que Samaria era um lugar meio misto, e que não, eram descendentes de judeus misturados com gentios. Quando os assírios dominaram o Reino do Norte séculos antes, mandaram muitos gentios para Samaria e se misturou tudo. E era um problema grande entre os samaritanos e os judeus, de fato, porque o judeu não considerava de jeito nenhum um samaritano, nem falava, porque não considerava judeu. E eles eram meio misturados mesmo, tanto no sangue quanto nas doutrinas, que vinha Abraão com o paganismo, estava misturado lá com os samaritanos mesmo. E conhecemos a conversa que Jesus teve com aquela mulher no poço, né, samaritana e tal. Então, eles passaram por um lugar delicado, a Samaria. Narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Eu vejo aqui quase que um parêntese na história, que a história está falando mesmo do problema que houve lá de Antioquia, do envio de Paulo e Barnabé para Jerusalém, e o que aconteceu lá, ainda vamos ver já já. Mas aí Lucas ainda acrescentou aqui um rodapé, que não é rodapé, é Bíblia, tanto quanto a outra parte, em que diz em que eles, aproveitando e falando, não falando do Evangelho, que é óbvio, era o primeiro alvo, mas contando o resultado da primeira viagem missionária, que os gentios aceitaram e tudo, para eles ouvirem e se empolgarem e aceitarem o Evangelho também. Lição: não devemos ter horas específicas para desenvolver atividades de crente ou de crentes. Não, agora aqui eu não posso, porque eu tenho um compromisso e tal. Surgiu uma oportunidade, uma porta aberta para você falar o Evangelho, tudo. Eu não sei, eu acho que vale a pena cancelar um médico, um compromisso, abrir uma porta boa para você falar do Evangelho, alguém está envolvido e tudo. Talvez valha a pena. Não sei o que eu vou dizer, se vale, se não vale, cada um tem a sua circunstância, né? E sabe as suas necessidades e tudo mais. Mas eu sugeriria fortemente, coloque lá embaixo, na prioridade, as suas obrigações daqui, se surgirem oportunidades. Não estava no projeto de Paulo passar pela Samaria. O projeto era na viagem missionária, todas aquelas cidades onde eles estiveram e tal, depois voltaram por elas mesmo e chegaram à Antioquia, encerrou o projeto. Mas nós não vemos aqui Paulo e Barnabé com o projeto, vamos para Fenícia e Samaria, vamos até lá e tal. Não. Surgiu uma situação, eles foram enviados para Jerusalém, no caminho, prega o Evangelho, fala do Evangelho, um show de exemplo que eles nos dão aqui. E quando fala em Paulo, Barnabé, Não fique querendo se comparar no sentido de você ser um missionário, ou até mesmo para ficar mais parecido com eles, aí indo de um lugar para o outro, com uma viagem específica, volta, depois vai de novo, com essa missão mesmo de espalhar. Tem missionários assim hoje, mas você está longe disso, supondo que você mora em Fortaleza e tal, você está aqui no seu lugar, então, na sua cidade, talvez você ache tão distante a comparação que não vê nem muito sentido. Não faça assim, não. Você é um missionário, você tem uma missão aqui, constantemente, está em andamento. A missão é a sua vida. Então, Deus pode fazer amanhã, Ele faz uma intercessão amanhã no seu dia que você nunca nem imaginou. Quando você vê, você está com uma oportunidade espetacular, no elevador, de falar de Cristo. Pense nisso. Não é uma coisinha secundária. Só eu não tenho tempo para falar com você isso aí e tal. Eu vou orar por você, meu amigo. Tá aí, vamos. Se puder, faça isto. Aproveite as oportunidades, remindo o tempo, salvando o tempo, porque os dias são maus. Aproveite. Paulo aproveitou aqui e deu uma bela lição para nós. Inclusive, na próxima semana, nós vamos começar aqui um projetozinho pequeno, eu e Moisés, eu combinei com ele, para abrirmos espaço para pequenos testemunhos durante o culto, pequenos. E ele vai anunciar depois, cadê o Moisés? Está ali. Ele vai anunciar depois os detalhes, quem quiser vai falar com ele, se eu quero falar, a oportunidade que você teve de falar para alguém, ou até contar como é que foi sua conversão, ou vamos abrir aqui um leque de testemunhos para nós nos conhecermos melhor durante os cultos de domingo à noite, e não só um conhecimento histórico de o que você faz, o que você acha razoável falar para os irmãos, e o aspecto também do dia a dia. Ontem eu tive a oportunidade que eu quero contar para os irmãos, eu quero, foi muito interessante isso aqui. Aí você conta alguma coisa, que às vezes acontece no culto de oração, isso, quase sem querer, de vez em quando um diz alguma experiência disso. Agora vamos trazer para os cultos de domingo à noite, temos até já o primeiro na lista, que nós vamos dizer só domingo, né? Mas que vai dar, vai falar para vocês uma decisão que ele tomou, esse irmão, e eu achei muito gostosa essa decisão, achei que seria um exemplo para outros, e o convidei para inaugurar esta série no próximo domingo, nós vamos ouvi-lo e o irmão Moisés vai explicar isso direitinho. O importante é que seja curto, vocês não vão tomar o lugar da minha pregação, por favor. Aí eu vou dar um testemunhozinho de 5 minutos e você aguenta o tranco. Tem as ocasiões de você dar uma aula de escola dominical, de você ser líder do grupo satélite, de você marcar um encontro com alguém para falar de Cristo, eu sei que tem as ocasiões. Isso é ótimo, mas aproveite as oportunidades. Uma das coisas que seria interessante, talvez eu vou pedir a ele até para fazer, agora ele não gosta, não tolera falar em público, Ricardo Calu, que não está aqui, está em Juazeiro. Como é que eu conheci o Ricardo? Eu fui contratado pela Mid Missions, que é a missão que fazia parte, o pastor Timóteo Rainer, meu grande amigo, e eu, como engenheiro, fui contratado para servir quase como fiscal, assim, de uma obra grande que eles iam fazer, que era a sede da missão deles, lá ali perto das Seis Bocas. Então, fui contratado para assessorá-los na contratação da construtora e tudo. E selecionamos alguns, e vai, a história é interessante, e caiu no Ricardo Calu, na WR Engenharia, e então o Ricardo foi o escolhido por nós. E várias vezes, eu me lembro que estávamos no sol, olhando a obra, eu, pastor Timóteo, e o Ricardo ia raramente lá, porque ele tinha um engenheiro dele lá, o pessoal dele lá, o dia a dia eu tratava com o pessoal dele. Ele viajava muito e tal, ele ia raro. Mas quando ia, e ele mostrou-se aberto ao Evangelho, quase logo depois que nós começamos a ter contato, Às vezes acontecia de a gente estar falando de um pilar lá, de uma base, do concreto, quando é que vai ser isso aqui, conforme o organograma, já devia estar pronta aquela laje ali, daí, de repente, estavam os três no sol, parados, falando de Jesus Cristo. Meio da obra, meio o assunto era engenharia, não tinha nada a ver com o evangelho ali, pela programação, né? Pela agenda, para saber de agenda, né? Aí aconteceu isso várias vezes, e foi muito interessante. E me ocorreu contar isto, esse detalhe. E dava uma alegria tão grande, a oportunidade, a gente não sabia onde ia dar isso, né? Acabou dando na conversão do Ricardo, mas ninguém sabia. Seja como for, vamos chamar isso de uma espécie de um momento extra que Deus lhe dá como um presente para o seu dia, que não estava nem agendado falar de Cristo, levar o Evangelho, aí Deus lhe dá uma oportunidade. Agradeça, para ser um bálsamo. Eu perdi o compromisso, perdi aquilo que eu tinha, perdi lá o Detran, que eu ia ver minha carteira, perdi aquilo, as coisas do mundo. Falou de Cristo para alguém? Falou, seu dia está ganho. Muito bem. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Olha a coisa importante. Igreja. Lucas fazia parte de envolver o grupo da igreja. Daí vem a grande quantidade de métodos de igrejas ou denominações agirem quanto à administração da igreja. Tem aquelas que entendem mais pelo lado que a igreja é administrada por um grupo de presbíteros ou um grupo de dirigentes locais, que aí tem o estadual, regional, aí tem uma cúpula nacional, ali uns 6, 10, sei lá quantos, é que decidem. Eles decidem o currículo de centenas de igrejas no país pertencente àquela tal denominação, eles é que determinam e tudo, e a igreja praticamente não se reúne. Praticamente não se reúne, e não é nem ouvida, muitas vezes. Às vezes só em algumas coisas, mas as grandes decisões, até o currículo é estabelecido pelos chefões lá. Tem o outro lado, em que, não, pastor, aqui não vale muita coisa, não, tudo é igreja, a cor de uma parede, é a igreja que decide, pastor é quase sem poder nenhum, sem autoridade nenhuma, e a igreja. Aí, claro que eles lá, dos líderes que fazem tudo, citam os versículos, as passagens, né? Aí os daqui também citam, muitas vezes são os mesmos, mas só a interpretação e tal. O Batista, de uma maneira geral, ele procura ficar no meio termo, que é o nosso caso aqui, em que nós acreditamos que o Novo Testamento mostra claramente que os pastores, / presbíteros, / pastor, presbítero que é ancião, bispos, que são supervisores. Esses três se falam da mesma pessoa, do líder, que tem autoridade, devem ser obedecidos, inclusive, podem ordenar coisas para os crentes da igreja, para a própria igreja, e, ao mesmo tempo, o mesmo Novo Testamento dá força para a igreja, para a congregação. Desde que eu me converti, comecei a estudar a Bíblia, eu percebo claramente esses dois fatores. Quando vi que os batistas agem exatamente desta forma, ou quase exatamente, também de igreja para igreja vai ter mudança, mas, pessoalmente, eu acho, eu procuro sempre estar ligado com o equilíbrio. Quando puxo para um lado, eu procuro trazer para cá, depois para lá. Em igreja eu fui pastor 20 anos, e nessa que já estou há 16, procuro seguir por esse rumo. Sempre fiz questão de deixar clara a autoridade do pastor. Sempre. E, ao mesmo tempo, a autoridade da igreja. Quando é um e quando é outro, ore, pastor. Ore e peça a Deus orientação, peça sabedoria, Não, aí sigo os preceitos da Bíblia, não queira ser dominador do rebanho, ditador, achar uma beleza, mandar, sou o quente aqui, sou autoridade total. Esse aí está completamente desqualificado. Então, a Bíblia tem os rumos, é autoridade grande na igreja, mas saiba usar. Que autoridade é maior do que Jesus Cristo? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu sou manso. E humilde de coração, uma autoridade, mas é manso, e amou aos outros, a nós próprios. Então, é questão de. E a Bíblia tem todos esses rumos. Como é que faz com igreja rebelde, com membros rebeldes? Como é que faz? Está tudo lá. Entende? Então, é só seguir que eu entendo que vai ter um equilíbrio muito bom. O que não pode comer, eu já vi igreja passar meia hora discutindo se a parede vai ser roxa ou vai ser azul. Não dá. Então tem este equilíbrio. Orem para que Deus dê a nós, pastores, a sabedoria para resolver isto. Ou ir tocando com isso. Eu vou ficar aqui encerrando com essa observação da igreja. Mas olhe bem, versículo 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja. Que igreja? Cuidado. Pode ser uma pegadinha. Jerusalém, não, Antioquia. Antioquia mandou Paulo e Barnabé subir para Jerusalém, para tratar lá com os apóstolos da igreja de Jerusalém. Então, Paulo e Barnabé foram até certo ponto acompanhados pela igreja de Antioquia. Irmãos apertando a igreja, veja o peso que Lucas dá a este fato. Eles foram acompanhados, não até Jerusalém, mas até certo ponto, mostrando algo muito significativo. Muito bem, aí eles chegam em Jerusalém, ok? Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Que igreja? De Jerusalém. Então é impressionante como, antes de falar nos apóstolos, porque ele diz aqui, chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pela igreja, 2, pelos apóstolos, 3, pelos presbíteros. Quem veio em primeiro lugar? A igreja. Então, a igreja levou os dois até certo ponto, de Antioquia. Aí, Lucas registra que a igreja de Jerusalém os recebeu muito bem. Igreja, a importância, desde o início, que tem uma igreja reunida. Eu vou ficar aqui, logo vamos ver. Foi meio complicado lá. Pedro falou, depois Paulo falou, mas é muito interessante. Assembleias como a nossa aqui, talvez mais barulhenta, não sei, pelo estilo de lá da época, né? Não sei quantos tinham lá, muitos, mas sessão, uma sessão só mesmo cuidando dos rumos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja o peso, por isso que está aqui nas Escrituras. Mas temos muito que aprender disto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender dessas coisas no nosso dia a dia. Dá-nos a essência dessas coisas, Senhor, a essência, o que importa, para que aproveitemos de fato, nesta época de hoje, no nosso país, na nossa língua, na nossa cultura, aproveitemos as lições aqui para praticar, tanto quanto alguém daquela época, uma vez sendo a essência de que eu estou falando, e pregando Cristo. E tu te dignes, Senhor Deus, conforme a tua soberania, levar às portas da fé aqueles que nos ouvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.